Esta semana, João Miguel Tavares declara-se exemplar. Ricardo Araújo Pereira sente-se assediado e Pedro Mexia confessa-se vermelho. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que o estado de emergência foi prolongado por mais duas semanas, mas com polémica no horizonte, por causa da realização do Congresso do PCP no último fim de semana do mês. Vamos falar disso mais adiante, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro das grandes questões.
É verdade.
E ocorre-lhe alguma das boas, Ricardo Araújo Pereira?
Com certeza, Carlos. É uma inquietação, aliás, antiga, que é, por exemplo, saber, o Carlos tem amigos pretos?
Essa foi uma das questões, uma das perguntas de Miguel Sousa Tavares, ao líder do Chega, na entrevista que lhe fez na TVI. Consegue reconstituir o raciocínio que está por detrás de uma questão desse tipo, numa entrevista política?
Pensei muito, eu estudei comunicação social, mas muito distraídamente, sem nenhum empenho. E, portanto, tentei perceber qual era a racionalidade deste tipo de pergunta naquela entrevista barra tempo de antena que foi concedida ao Chega. A questão é, o que é que se pretende de uma pergunta como esta? Saber se uma pessoa tem amigos negros. Se ela responder não, o que é que isso prova? É porque eu acho que é possível não ter amigos negros, nem asiáticos, nem judeus, nem muçulmanos, por razões que não têm nada a ver com discriminação. Pode acontecer. Podem ser. Eu não tenho amigos ruivos, por exemplo. E não é por odiar ruivos, é porque não calhou.
Temos que ter
se o Pedro conta, o Pedro conta, em Brasil não conta.
Não,
Pedro não
é ruivo,
conta.
Não.
E, portanto, eu não percebo. A resposta negativa, em princípio, não prova nada. A resposta afirmativa, que ainda por cima foi a obtida, o que é que prova também? Se eu tenho amigos negros... É que, por exemplo, há pessoas que agridem... Não ajuda muito. O senhor agrediu mulheres, não é? O senhor é casado? Por acaso sou e tenho filhas. O que é que isso demonstra acerca da personalidade de uma pessoa nesse caso concreto? Não, fiquei sem saber o que é que se pretendia demonstrar com aquela pergunta e com várias da entrevista. Eu relembrei-me, até fui rever a entrevista que o Observador fez ao André Ventura aqui há tempos, em que os jornalistas, eram dois na altura, optaram por outro método, que foi fazer jornalismo, acho que se chama, que era, portanto, prepararam-se, documentaram-se, foram ler coisas, ver declarações antigas. Por exemplo, houve uma pergunta muito boa do Miguel Pinheiro, que foi, eles leram um texto do ideólogo do Chega, que tinha sido publicado no site do Chega,
do Diogo Pacheco
Amorim, em que ele dizia, as pessoas de outras cores são bem-vindas a Portugal, mas têm de respeitar a nossa cor. E Miguel Pinheiro perguntou ao André Ventura, qual é que é a nossa cor? É uma pergunta melhor do que investigar as cores dos amigos.
Eu concordo contigo que essa é uma, não só essa é uma boa entrevista ao André Ventura, como é a única boa entrevista ao André Ventura. Eu não ouvi nenhuma entrevista que, como essa, fizesse realmente perguntas difíceis, não fosse com aquela sobranceria de que isto está no papo.
Certo.
Porque o Ventura não é nenhum menino e tem muito jeito para aquilo. E foi a única que eu vi ele, uma entrevista, não é? É preciso qualificar.
O pretexto desta na TVI de Miguel Sousa Tavares era a candidatura presencial de André Ventura. Ficou esclarecido a esse respeito?
Não, porque também não pareceu uma entrevista sobre um candidato presidencial. Não eram questões, a um candidato a primeiro-ministro, pareceu-me, mais do que um candidato à presidência da República. Por isso, mas tirando esses pequenos defeitos de não ser bem uma entrevista sobre o candidato presidencial e ter perguntas que não faziam sentido, acho que foi uma noite bem passada.
Para além da entrevista da TVI, André Ventura continuou a ser notícia esta semana, primeiro por ter sido condenado a uma multa de cerca de 400 euros por discriminação da etnia cigana, em comentários publicados no Facebook, e depois por ter respondido à deputada Joacine Catar Moreira, dizendo, uma vez mais, que na Guiné é que ela estava bem, estou a citar, ipsis verbis. Em que circunstâncias é que lhe parece que os insultos racistas de um deputado devem começar a ser levados a sério, João Miguel Tavares?
Quer dizer, sim, não sei o que é que tu queres dizer com ser levado a sério. Quer dizer, levado a sério tem sido e provoca sempre imensa indignação. E a indignação é justa, porque aquilo é André Ventura a ser palhaço, como ele adora ser e para dar nas vistas. O problema é que aquilo, ao mesmo tempo, é uma espécie do Trump playbook, não é? Que é dizer qualquer coisa que seja, porque sabe que dizer aquelas coisas provoca aquele tipo de indignação.
Não no PSD, ou na direção do PSD.
Não, em qualquer... Não. Vai lá. Então, vamos, se queremos rigor de linguagem, também sejas rigoroso na linguagem.
Não,
isso não é verdade. Se tu perguntares ao Rui Rio se essa declaração é indigna, Rui Rio, como qualquer pessoa, vai-te estar aqui a dizer essa reação é indigna.
Portanto?
Aquilo é feito para ser indigno.
Portanto,
e para
vamos fazer
vamos conversar.
Acordo.
Não, sabes qual é que é o problema? É que aquilo é indigno, esgota-se ali, não acontece nada, as pessoas estão indignadas.
Por isso é que eu perguntei.
E André Ventura está outra vez a ser conversado
por todas as pessoas
que ele quer.
Em que momento é que devem ser começadas a levar a sério declarações destas?
Mas o que é que significa ser levado a sério?
Por exemplo, não fazer negociações políticas com quem tem.
Com quem diz estas coisas. O problema é que ele diz estas coisas e depois diz outras coisas. E o que o Rui Rio vai dizer é aquelas coisas sobre a Guiné ficam de fora, aquelas outras coisas de jeito que você diz ficam dentro. E é assim que as coisas funcionam. Agora, não me parece que seja a boa maneira de enfrentar André Ventura. Estamos constantemente em loop à volta disto. Ou seja, porque para mim é Joacim na Guiné. Na minha caderneta de indignações da André Ventura já lá tenho este cromo. O cromo Joacim na Guiné.
Portanto, ele agora pode dizer isso quantas vezes quiser.
O que não pode acontecer, ele está a dizer isto às vezes que quiser, nós estamos a ter sempre estas reações, e a única coisa que acontece é sempre André Ventura, André Ventura, André Ventura, André Ventura. A melhor maneira de enfrentar André Ventura ou é com os Hitlerilas, que eu sou um grande adepto, portanto ali a postura Ricardo Araújo Pereira, ou seja, gozar com aquela pessoa, acho que isso é útil. A outra maneira de o enfrentar é que também, como o Ricardo estava a dizer, é estar bem preparado, o que é o problema do Miguel Sousa Tavares naquela entrevista, é que não estava, vem com estas conversas, ele é muito hábil a lidar com estas coisas, ele mexe-se sempre em situações de ambiguidade, que ele vai dizer, não, eu não sou racista, acho que a Joacina, isto de mandar uma pessoa para a Guiné nem é racismo, não é? E, não, porque vai dizer, não, o que ele te vai dizer é, não é nada, então, ela não pode ser... Não pode ser mal, não pode desrespeitar o país que a acolheu. Epa, e ele embrulha-te aquilo e vai-te dizer, e tenho na direção
o
Gabriel Mitar Ribeiro e um dos meus melhores amigos, lá está, é preto. É muito fácil embrulhar.
Eu tenho amigos que são.
Tenho amigos que são. Onde é que André Ventura se sai mal? Epá, sai-se mal quando é confrontado com perguntas concretas sobre o seu programa eleitoral, que é Exato. Tudo. E um par de botas, que não é nada mesmo. Ele estava completamente mal preparado nas questões fiscais, do tax flat. O que é que se passa? É que Miguel Sousa Tavares também estava mal preparado nessas questões. Portanto, as pessoas pensam constantemente que conseguem apanhar o Ventura nestas pequeninas tricas. E essas são aquelas onde ele está muito habituado a esgagar-se. Por exemplo, na pergunta dos ciganos fica o Miguel Sousa Tavares ali, porque ele quando lhe perguntam quer uma filha que casasse com ciganos, ele vem dizer, mas é que os ciganos tratam mal, é o quê? É as mulheres, os direitos das mulheres entre a comunidade cigana. E este tipo de habilidades são as habilidades que o Ventura adora e que são muito pouco interessantes. Ainda por cima, a partir do momento que ele se torna relevante, e o Ventura não é relevante só por estar aqui a dizer palhaçadas, neste momento é relevante porque já se percebeu. Pode ser quem vai viabilizar.
Porque também é um partido do sistema que lhe deu relevância, não é?
Porque o Rio deu relevância. E, portanto, a partir do momento que lhe dá relevância, é ir atrás dele nas propostas concretas que ele algum dia poderá aplicar neste país, que não tem nada a ver nem com ciganos, nem com os vacinos.
Como é que se resolve, Pedro Mexia, esta equação difícil em que, por um lado, dar importância às provocações racistas de André Ventura é dar-lhe palco, mas, em contrapartida, ignorá-las é permitir que se normalizem e que passem por aceitáveis. Como é que se sai disto?
Eu acho que é normal que quando estreia um filme saia uma crítica, mas na reposição não é necessário. Ou seja, acho que continuo a achar que em todos os momentos em que são ultrapassadas linhas é normal que se critiquem. É normal que se critique, mas não que seja a morder o isco de todas as polémicas requentadas e reiteradas, voltar ao assunto outra vez. Esta é a parte com que eu genericamente concordo com o João Miguel. A parte em que eu genericamente, aliás, enfaticamente discordo, tem a ver com uma diferença que eu acho que realmente não existe. Aliás, o Ricardo e eu fizemos um espetáculo no Teatro São Luís há uns anos sobre isso.
Exato.
Uma diferença que eu acho que realmente não existe, e na política particularmente não existe, até um certo ponto, entre o fazer e o dizer. Ou seja, há duas coisas diferentes. Uma é os cuidados linguísticos, por exemplo, a diferença teorizada por Moraes Charmento entre um partido racista e um partido com posições racistas, que é lembra um bocadinho o PNR, que dizia que não era racista, mas racialista. E até se podia pôr mais três ou quatro sílabas para não parecer que era a mesma. Portanto, é mascarar com palavras um facto. E outra é dizer que, evidentemente, que ele não pode mandar uma deputada, nem ninguém, infelizmente, para aspas, aspas, terra dela. Mas um dirigente político utilizar uma linguagem de um grume numa taberna já é uma ação.
Mas eu concordo contigo.
Já é uma ação. E, portanto, dizer assim, mas ele não pode fazer nada quanto a isso, claro que não pode, mas todos nós não pomos só os limites na vida cívica e política e até pessoal, por maioria de razão, só naquilo que as pessoas fazem. Há coisas que as pessoas dizem que, não vou entrar naquela discussão sobre o dizer e o fazer, mas neste caso concreto, dizer certas coisas é uma ação. E, portanto, fingir que não se passa nada, acho absurdo. Morder sempre a cada toque da campainha, começar a salivar como o cãozinho, isso também não vale a pena. Isso,
mas
não
isso
é...
também não é a resposta. É, ou seja, ignorar não é a solução.
Não é isso.
Morder
não,
também
não
é a solução.
Ignorar, não é ignorar. Eu disse que.
Sim. É selecionar as pessoas.
Isto é uma repetição do que ele já disse. É, e eu acho que se ele disser uma coisa nova. Agora, isto é realmente dizer, sobre aquela coisa horrível que eu disse outro dia, olha, vou dizer outra vez. Pá, não vamos reagir a isso, é uma coisa de uma infantilidade, porque senão...
Portanto, tornou-se normal.
Não se tornou normal, mas o critério é ir sempre a reboque. O critério é ir sempre
a linguagem,
reboque,
em primeiro
todos
lugar.
Os dias.
Mas em primeiro lugar,
os candidatos presidenciais, a própria Ana Gomes, que não é propriamente fofinha, para utilizar uma palavra que está muito na moda, já deu a entender que não vai estar a morder o uísque. Apesar de que não faria mais nada.
Sim,
não é?
Pois, não faria mais nada.
Há aqui uma coisa curiosa, que é, na sequência de, pela segunda vez, ter mandado uma deputada para a sua terra, quando ele disse, lá está, na Guiné, que ela está bem, a agência Lusa contactou André Ventura para pedir esclarecimentos sobre esta frase. E o Caguinchas, em vez de confirmar o que tinha dito, disse, não, no sentido em que, pelos vistos, ela se dá bem, é em ditaduras. É por causa do regime ditatorial da Guiné. Ou seja, não se tratava de racismo.
É sempre essa
era enviá-la para uma ditadura. Por acaso é a Guiné. Mas era isso.
Mas essa sonsice é essa ambiguidade não. Na qual ele se mexe.
E a frase dele ainda tem um lado mais perverso, porque isto é a resposta ao facto dela ter dito que os 400 euros de multa eram um amendoim. E, portanto, há aí um grau de espessura bastante mais
semântica,
complicado.
Sim. Há uma sugestão.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Grandes Questões. Agora, João Miguel Tavares quer ser ministro do Congresso, mas não é ainda para destronfar sobre o Congresso do PCP.
Não, é sobre outro Congresso.
Quero falar do desejo...
Que alegria, João Miguel, estás tão contente, não é?
Com o quê?
Festa do Avante 2, sim, a sequela.
Vamos falar disso, ainda não é agora. Agora é o desejo de um Congresso extraordinário do PSD, sim, manifestado esta semana por Jorge Moreira da Silva, um antigo vice-presidente do partido, por causa do acordo nos Açores com o Chega. Em que medida é que esta proposta surge como um incómodo para Rui Rio, João Miguel Tavares?
Como se viu, de maneira nenhuma. E, portanto, isto vem de acordo àquela minha teoria, na qual eu acredito muito convictamente, de que esta aliança PSD-Chega não vai fazer perder um voto, nem vai fazer perder apoios internos a Rui Rio, a não ser entre os 54 pessoas que assinaram aquele abaixo-assinado no qual estava o Pedro Mexia. Não vai.
Sabes quando eu estou em posição de princípio,
não faço contas. Atenção, mas eu não só não estou a criticar.
Qual é a minha opinião? Espera aí, deixa-me fazer contas. Estou em minoria, não vou tomar.
Pega, mas eu não quero criticar.
Não sei como é que tu fazes.
O abaixo-assinado,
eu não faço contas.
O abaixo-assinado teve um imenso mérito, que é sempre um mérito, de dar para ali uma discussão muito interessante sobre o tema. E, portanto, vou lá. Desculpa,
grande
as coisas dos abaixo-assinados que tu assinaste na vida, deve ter sido aquele que teve
foi
mais
que sucesso. Agora, foi o segundo. Para quem chegou agora ao programa, hoje é dia 13 de novembro, e estamos, portanto...
Enquadra.
Estamos, portanto, a reeditar a discussão da semana passada. Portanto, vamos andar para a frente. Será que já podemos ver nesta exigência de um congresso extraordinário no PSD um primeiro sintoma do envenenamento político no partido de que Pacheco Pereira falou, que previu como consequência do Acordo dos Açores, Pedro Mexia?
Eu ainda não disse nada sobre o assunto, mas e depois eu falo depois de Pedro Mexia. Mas sim,
mas eles estiveram entretidos aí.
Só estava entretido. Mas diz, Pedro.
Pôs-se a mandar bocas ao companheiro.
Pois foi. Mas continua.
Não, o que não sei se a palavra é envenenamento, não sei qual é a palavra certa, mas o que aconteceu foi o seguinte. Ao encerrar um ciclo iniciado por António Costa há uns anos, que põe a questão da vida política portuguesa em termos de dois blocos, um que une toda a esquerda e outro que une toda a direita. Já se viu que o que une toda a esquerda não une tanto assim neste momento.
Pois.
Mas pronto.
E para a semana vamos falar do orçamento outra vez.
Ao legitimar essa lógica dos dois blocos, isso motivou mais do que a legitimação no sentido da... Eu não gosto da expressão do cordão sanitário, não sei o que mais, nunca não utilizei essas expressões, mas mais do que uma legitimação, legitima uma outra coisa que eu já ouvi esta semana, logo, assim, no dia seguinte ou no dois dias depois, pessoas a dizer assim, mas eu até queria votar no Chega, mas achava que não, então agora voto no Chega porque é tudo igual, é tudo para o mesmo monte. O que é... Realmente uma ótima conclusão. Eu tenho pena que essas pessoas, algumas das quais pessoas que eu conheço e estimo, tenham dito essa frase. Mas elas disseram isto. Isto agora há duas caixinhas. Já não há seis ou sete, que horror. Há duas. E, portanto, se eu sou de direita...
Mas não é agora.
Não.
É justo se conta isso, não é?
Como assim?
Não é agora. É desde 2015 que essas caixinhas formaram.
Não, não era. Não
agora
era.
É que é mais
não,
explícita.
Não, há um mês e meio não era.
Bom, ok.
Não era. Não era, João Miguel.
Mas tinhas alguma dúvida?
De quê?
Que o PSD se sonaria... Então o Rui já tinha dito isso 15 vezes, pá.
Não, eu tinha alguma dúvida que isto... Que isto
acontecesse,
fosse...
na verdade. Embora o Rui já tivesse dado mais do que 30 sinais.
Sim. Tinha algumas dúvidas que isso acontecesse. Mas agora aconteceu. E, portanto, isto é uma lógica, de certa forma, para utilizar a disciplina moral favorita do João Miguel, que é a aritmética, é uma argumentação sólida. De facto, há duas caixinhas. Tanto tu votas na caixinha de direita ou votas na caixinha de esquerda.
Bravo.
E se não quiseres votar em alguma das caixinhas, vai-te embora.
Não, votas em branco ou formas um novo partido. Aliás, como Rui Tavares te aconselhou hoje.
A mim?
A ti não, aos subscritores, aos anticolaboracionistas, como ele lhes chamou.
Era só que faltava um partido.
Bem, entretanto, Rui...
Não, deixas-me só acrescentar uma coisa que foi aquilo que eu não disse. É muito rápido. Aquilo que se nota é já o cheirinho no nariz de Rui Rio. Aliás, disse na entrevista à TVI. O cheirinho a poder e a vitória.
Pois.
E esse cheirinho...
É um dos cheiros que se nota. Tu só cheiras esse.
O cheiro liberal, mas o cheiro liberal eu também já o senti há muito tempo, não é de agora.
Iliberal.
Iliberal. O cheiro iliberal do Rui Rio. Oh, já falámos aqui...
Mas outra narina, isso?
Não. Não, achei que não há alternativa, pá. São coisas diferentes.
A tua frase favorita em política.
Não é, neste momento não há. O que é que tu queres? Voltamos ao caminho das borboletas? Essa é que não vale a pena. Agora, esse cheirinho, assim, nota-se
essa
muito...
Essa história imortal já está a ser impressa, aliás.
A tua
fábula,
esse pá. Cheirinho, notou-se muito na confiança do próprio Rui Rio naquela entrevista, que ele já está ali todo...
Sim, Rui Rio deu uma entrevista à TVI, tentando justificar a aproximação política entre o PSD e o partido de André Ventura. Uma entrevista em que Rio considera o Chega um partido pouco cimentado e que até pode desaparecer no prazo de 2 anos. Confia na intuição política de Rui Rio, Ricardo Araújo Pereira?
Confio, sim. Confio, acho que é bem visto. E não há nada melhor para fazer desaparecer um partido do que dar-lhe a mão e fazer um acordo com ele. É possível que o instinto político seja... que o raciocínio seja o seguinte: eu tenho tido tanto insucesso como líder do PSD que se eu der a mão a um partido, em princípio ele acaba. É uma espécie de beijo da morte.
Um rei Midas ao contrário.
Sim, um rei Midas ao contrário. Mas é, eu não tenho a certeza, é possível que a estratégia do Rui Rio, que basicamente consiste em estar quieto e aguardar, dê frutos. Porque, em princípio, é assim que as coisas acontecem.
Num sistema bipartidário.
Num sistema mais ou menos bipartidário, como é o nosso.
Ganhou os Açores.
Sim.
Vai ganhar as próximas eleições presidenciais. E as eleições autárquicas, as últimas, foram tão trágicas para o PSD, epá, aquilo há de ganhar alguma coisa.
Melhor do que aquilo há de fazer.
Vai dizer três seguidas.
Três vitórias seguidas. Não vou revelar. Mas há aqui uma... Eu não tenho...
Olha, mas ficou no ar.
Há aqui...
Sim. Fica impressionado agora. Ficou no ar.
Não te ponhas a entusiasmar.
Ficou no ar.
Não te ponhas a
entusiasmar.
Ficou no ar. Ele disse que não ia revelar.
Não te ponhas a entusiasmar o auditório e depois são-me requisitadas coisas que eu posso ter dificuldade em cumprir. Uma das coisas que eu apreciei em Rui Rio foi a capacidade de inventar argumentos para justificar, por exemplo, o acordo nos Açores. Houve dois argumentos. Um foi: isto não há problema nenhum. Não há problema nenhum em fazer um acordo com o Chega, é perfeitamente natural. Uhum. Segundo, calma que isto é só nos Açores. Os dois argumentos não jogam bem um com o outro. Se não há problema nenhum, por que não? Qual é o porquê? Porquê fazê-lo só nos Açores? Por que não trazer esta maravilha para o continente? Para que os portugueses todos possam usufruir de uma coisa tão natural e sem problema nenhum. É, nesse ponto, não... É difícil compreender que os dois... É como a gente chegar à escola, não fazer os trabalhos de casa e dar mais do que uma desculpa. Não faz sentido, não é? O meu cão comeu uns trabalhos e também não tive tempo. Mal. Qual das duas é que é?
Mas tu também foi como o Pedro Mexia, só agora que percebeste que entre Rui Rio e André Ventura há mais proximidade e semelhanças do que...
Não, eu ainda na semana passada...
À primeira vista. É que havia gente muito impressionada com o... Rui Rio, social-democrata. Epá, não me lixem.
Eu ainda na semana passada...
Não, Miguel, devo-te lembrar que não estou surpreendido. Falámos aqui várias vezes desse assunto, claro. incluindo que nas duas questões essenciais para o país, como justiça. É a comunicação social e a justiça, Rui Rio nunca foi um liberal.
Claro.
Portanto,
além de que claro.
Não há nenhuma surpresa nisso.
Portanto, não há.
Como também referimos, há dois anos André Ventura era do PSD. Claro. Portanto, em princípio, não estão assim tão distantes um do outro. E foi escolhido para liderar uma autarquia. Por um dirigente do PSD que nem era Rui Rio, era outro. Portanto, há aí umas afinidades.
Sinto que o André Ventura tem uma grande vantagem em relação ao Rui Rio. É que o Chega consegue ir apanhar eleitorado que o PSD nunca conseguirá. Nomeadamente a PCPs e a abstenção e a gente profundamente descontente com o sistema.
O João Miguel Tavares fica então ministro do Congresso e é a vez agora ainda, não estão entregues as pastas desta semana, ainda falta mais uma, é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Fratura. E é grave ou tem tratamento, Pedro Mexia?
Deve ter, mas não sei qual é.
Quero falar do veto da Hungria e da Polónia no orçamento da União Europeia. É provável que haja espectadores já a bocejar com esta explicação, mas convém lembrar-lhes que o que está em causa é a célebre bazuca.
Claro.
Que a economia portuguesa, de que a economia portuguesa está a precisar urgentemente.
As pessoas bocejam, lá está, uma vez outra vez as palavras, as pessoas bocejam com um quadro financeiro plurianual, mas depois, quando dizem dinheirinho para a sua empresa e para não sei quem, aí deixam de bocejar.
Confia na criatividade europeia, usando a expressão de Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, para ultrapassar este impasse que está criado?
Eu preferia a clareza europeia à criatividade europeia, porque há aqui duas questões e, infelizmente, elas foram ligadas de uma forma que não podia dar outro resultado do que este que deu.
Sobretudo havendo direito de veto nesta matéria orçamental.
As duas questões, que são realmente questões diferentes, é se há, assim como há uma série de requisitos para se entrar na União Europeia, depois de se estar na União Europeia não se pode abandonar esses requisitos como se fosse só uma exigência de entrada e há um amplo processo de, e não só processo na União Europeia, como até de investigações jornalísticas sobre o que se tem passado na Hungria e na Polónia e, em algumas matérias, o Estado de Direito, por razões diferentes, algumas das questões na pandemia, outras anteriores à pandemia, o Estado de Direito na Hungria e na Polónia já viu melhores dias. E, portanto, a União Europeia tem toda a legitimidade, e até devia ter sido mais, e os próprios partidos do Parlamento Europeu, e os partidos europeus, deviam ter sido muito mais exigentes e muito mais drásticos em pedir explicações e em esclarecer esse assunto com esses dois partidos, ou com outros, com esses dois países, e com outros à esquerda ou à direita que estejam nas mesmas condições. Agora, a discussão depois foi posta em cima da mesa como uma cláusula, que é uma espécie de contrapartida, ou seja, passou-se a discutir o dinheiro e a democraticidade na mesma conversa. O que significa que, na verdade, se fez depender uma coisa da outra. E ao fazer depender uma coisa da outra, significa, evidentemente, que esses dois governos teriam que reconhecer que estão a ser antidemocráticos ou a ofender o Estado de Direito, coisa que nunca vão fazer. E, portanto, a consequência disso é, então dão um pontapé na mesa e ninguém almoça, literalmente. A junção dessas duas questões, ambas muito importantes, não estou a ver, por mais que os Conselhos Europeus tenham uma linguagem conciliadora, etc., não estou a ver como é que podia desembocar noutro resultado que não este que tivemos, que é dizer, nós não aceitamos esta tutela, partidos europeus a falar de que são questões internas, de soberania interna, em vez de serem regras europeias assumidas de comum acordo, e, portanto, nesse momento, mesmo estando a Europa de pantanas economicamente, não contem connosco.
Ainda estamos à espera da criatividade de que fala Augusto Santos Silva. O que está em causa é a tal cláusula que condiciona a ajuda europeia ao cumprimento das regras do Estado de Direito. Acompanha, João Miguel Tavares, a leitura que o PSD e o Bloco de Esquerda fazem deste impasse, considerando que estamos perante uma retaliação por parte de húngaros e polacos?
Isto parece-me óbvio, acho que até os próprios húngaros e polacos não terão dificuldade em admitir isso. A única coisa aqui que me dá alguma esperança em relação àquilo que o Pedro Mexia disse é que tanto os húngaros como os polacos também precisam do dinheiro. Também precisam do dinheiro. Ou seja, se isto fosse passado numa Holanda ou numa Suécia ou numa Alemanha, estaríamos mal. A única esperança para ali é que eles também recebem a bazuca e recebem os fundos estruturais.
Sim, mas não vão aceitar ser enxovalhados ideologicamente.
Depende de quão necessitados estejam. Por exemplo, António Costa não tem nenhum problema em ser enxovalhado ideologicamente quando vai bater à porta do Orbán, esse senhor exatamente. De extrema-direita.
Fez também uma triste figura nessa altura.
Aí é aquela triste figura de realpolitik que quem tem à frente de um... Quem está à frente do palacete de São Bento, às vezes tem que fazer.
O ministro Santos Silva, já se disse, acredita na criatividade para ultrapassar o impasse. Tem alguma sugestão criativa, Ricardo Araújo Pereira,
talvez,
para resolver isto?
Talvez, sim.
Para podermos receber a massa?
Sim, para podermos receber a massa e para tentar, digamos, domesticar estes, os polacos e os húngaros, que são, o que está na origem do problema é o facto de eles não cumprirem as regras do Estado de Direito. É isso que está aqui no... Uma ideia criativa, acho eu, era convidá-los para falar em Ponta Delgada, porque, em princípio, nos Açores não faz mal. Este é o tipo de pessoa...
Convidá-los para uma cimeira dos Açores?
Uma cimeira, aliás, já houve várias, também de boa memória. E, portanto, talvez lá se consiga...
Epá, eu fico sempre nesta posição.
Olhar para estes senhores e dizer, vamos embora.
Não é assim. Diferença.
Não estão a cumprir as regras do Estado de Direito, mas
quando vocês estão sempre a criticar a linguagem do Ventura, também tens que começar, agora que o Ventura é um gajo que vai ser importante, quer a gente queira, quer não, convém usar o mesmo rigor de linguagem para isto também não ser assim. Na Hungria... andam a fazer lá gigijogas com o próprio sistema de justiça. Ou seja,
bem sei.
Que eu saiba, isso ainda não chegou a Portugal.
Nem eu disse que chegou.
Mas faz diferença.
Há até países, segundo me dizem, agora é que eu sou de esquerda, não é? Segundo me dizem, onde os derrotados não aceitam os resultados eleitorais.
Exato.
Isto ouvi dizer.
Sim. Bem, até só para esse ponto, mas de resto...
O Pedro Mexia fica assim ministro da Fratura, e agora sim estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara exemplar. Também se sente preparado para organizar um grande evento público?
Não, aliás, quero aqui declarar que não acho que haja ninguém melhor do que o PCP para organizar eventos públicos. Aliás, aquele senhor de quem a gente já se fartou aqui de falar, mas já não vamos continuar, por amor de Deus, até teve uma boa frase no Parlamento a dizer que, por favor, ponham o Natal.
Frase é um meme. Esse que anda a correr na neta,
é roubado, não é?
Três semanas.
É roubado. Não, não me admira nada, mas pronto. Foi bem roubada, que é ponham o Natal nas mãos do PCP, que é para nós termos a garantia que vai
haver
Natal.
Sabes quem é que é
acusado
de roubar, não sabes?
Hã?
Sabes quem é que é acusado de roubar?
Sei. E isso é verdade, não é? Ou seja, eu acho que se fosse o PCP a mandar na DGS, epá, eu acho que eles faziam muito melhor trabalho, não tenho muitas dúvidas disso. Agora, no atual contexto... No atual contexto,
Jerónimo de Sousa diz que o PCP vai organizar, no último fim de semana deste mês, em Loures, um congresso exemplar. Confia, portanto, na capacidade de organização dos comunistas?
Confio totalmente na capacidade de organização dos comunistas. Acho que a última falha de organização que houve foi culpa de Ricardo Araújo Pereira. Mas apesar disso, ainda assim, não há notícias de muitos infectados naquela festa do Arranjo.
Muitos ou nenhum?
Ou nenhum, sei lá, eu não faço ideia. Não fui fazer o rastro da DGS, sei lá, só houve um senhor ali que estava a vender cachorros quentes que ficou com Covid, não faço ideia. Mas não há notícias de nenhum surto ali. E também acredito que não vai haver nenhum surto no Congresso do PCP. Agora, mais uma vez, é questão do exemplo. E estas questões de exemplo, isto é votos no tal outro senhor que a gente não quer aqui estar a dizer outra
mas
coisa.
Mas no senhor que fez um congresso dentro de uma tenda, sim, toda a gente sem máscara,
sim.
As pessoas vão dizer, espera aí, o PCP com provas já dadas, unanimemente consideradas, organizaram isto com um rigor extraordinário... Outro... Vão fazer um congresso outra vez com rigor extraordinário. Votar naquele palácio.
Mas o outro
que fez
foi
um congresso numa
sim,
tenda com em que ninguém tinha
com mais. Certeza. Mas o outro foi feito em estado de emergência. É daquelas coisas.
Ah, é uma. Mas
epá, não é, Vlá.
Uma subtileza jurídica.
Na área do outro não é penalti.
É uma pequena
na grande
subtileza.
Área do outro é, mão na, é bola na mão.
Não, mas atenção, eu acho mal todos. Acho que os políticos têm que dar o exemplo. Acho que o PCP tem que dar o exemplo, sobretudo neste contexto terrível em que as pessoas, aos fins de semana, estão todas fechadas em casa por ordem do governo e, de repente, lá vão os senhores comunistas fazerem um congresso. Acho que
sim.
É péssimo para eles. Acho que é péssimo para eles. É péssimo para quem aprecia a política... E não ajuda ao amor dos portugueses pela classe política numa altura em que toda a gente está a sofrer mesmo.
O Presidente da República lançou um alerta para a percepção pública claro. Que um evento desta natureza pode gerar e o PSD diz não compreender que o Congresso se realize. Como é que encara este sentimento em alguns setores em que as regras podem, o sentimento de que as regras podem não estar a ser iguais para todos, como dizia o João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira.
Não são iguais para todos. Proibiram todos os congressos partidários, menos o do PCP. Os congressos partidários estão proibidos.
Não, a questão não é essa.
Mas o do PCP não.
Não, não, a questão
é outros adiaram.
A questão não é essa.
Isto é a mesma coisa, um menino está a jogar à bola com os amigos e diz, olha, desculpem, mas está a chover. E eu, portanto, prefiro ir para casa. Chega à casa, olha pela janela e vê que os amigos continuam a jogar à bola. Diz, bandidos.
Não,
jogar
mas
à
o
bola.
Problema...
A questão é, esses
não,
congressos...
Não, o problema é que só eles é que têm aquela bolinha.
Não, tem nada. As regras não são diferentes.
Literariamente perdido com esse paralelo.
Não, as regras não são diferentes para aquele menino e para os outros meninos. As regras são iguais. Não, mas uns, por sua opção própria,
sim, claro.
Resolveram adiar.
Claro. Ninguém está a
os congressos partidários, a democracia não está suspensa de maneira nenhuma.
Não, e eu tenho muitas dúvidas de que fosse para sequer permitido estar a adiar congressos partidários.
Não, e
os congressos partidários
não
é estão adiados.
A atividade política está excluída. Agora, a questão, não é essa. A questão é saber se... Não estamos a falar de chuva. Estamos a falar de coisas mais graves que chuva.
Sim, sim.
E, portanto...
Embora também se possa adoecer a jogar à bola, acho.
Claro, de ser jogar à bola. Mas trata-se de os partidos, embora a lei não, e a Constituição sim, não, claro. Não permita que se suspenda a atividade política,
exato.
Decidam que... Não o devem fazer nesta altura.
Mas a pergunta do Carlos para mim foi: é a razão para pessoas acharem que as regras são diferentes para uns e para outros? Não,
não as regras.
Foi o que disse o Presidente da República. A percepção.
A regra para os partidos, ao Ricardo.
Essa percepção.
É para as pessoas que estão fechadas em casa e que não podem ir a um.
Eu sei, tu disseste, numa altura em que as pessoas estão a sofrer, e estão, isso não há dúvida, não. O PCP vai fazer o seu congressozinho. Parece que é uma rave. Os gajos vão se divertir para o Congresso e tal, vão falar de marxismo-leninismo.
Vão ter que
levar.
E em Fátima, que a malta se diverte. Não é que isto não é do divertimento.
E em Fátima não puderam ir para Fátima.
Eu sei, mas vamos.
Agora não podes ir para as igrejas, por exemplo.
Se isto fosse organizado lá no circuito da Fórmula 1, eu percebia a ideia. Pá, não é que foi organizado pelos mesmos senhores que organizaram a Fórmula 1. O Presidente da República, que já, não, tiveste do Avante, eu quero regras especiais aqui
que é
e foram bem rígidas.
Que é
e depois, no mesmo passo, disse: espero milhares de pessoas na Feira do Livro.
As missas à tarde estão proibidas.
Mas sabes porque é que é problemático? É porque na Assembleia, quando se votar o orçamento, não se vai dizer bancada do Bloco de Esquerda, bancada do PSD, bancada da Fórmula 1. Não há uma bancada
não,
da Fórmula 1.
Pois não,
e o facto de haver uma bancada do PCP, ou seja, fosse o partido que fosse, significa que há um partido que está a sentir claramente que o PS está tudo bem para o PS.
Como assim, se qualquer partido que quisesse realizar o seu congresso poderia tê-lo realizado?
Sim, e tu A tua percepção, para utilizar essa palavra, é de que se um partido da direita tivesse feito um congresso, estaria tudo bem. E tu próprio estarias aqui a aplaudir.
Eu estou desde o início. Desde o início nós temos tido posições muito claras.
Sim, aplaudir. Eu acredito que tu tivesse a aplaudir o congresso do Chega.
Desde o início já houve congresso do Chega. Desde o início nós temos tido aqui posições muito claras, que é... Por exemplo, o Pedro Mexia acha que as coisas não devem realizar-se.
Nenhuma em grande dimensão.
E eu acho que devem poder realizar-se desde que cumpridas todas as regras. Sempre foi essa a minha posição desde o início.
A quem é que competiria tomar decisões nesta matéria, Pedro Mexia? Às autoridades de saúde, ao governo ou ao próprio PCP?
Quer dizer, cada um tem a sua competência. A DGS tem que dar orientações e tem que fazer e tem que perceber exatamente as regras dos espaços, como fez, e de preferência não se arrependendo a seguir, como aconteceu com a Fórmula 1. Uhum. Ponto número 1. O PCP, já falámos, o próprio partido deve achar, legitimamente acha o contrário. Eu tenho pena que ache isso, como teria pena, e manifestei a minha opinião, igual para todos os outros casos, partidários ou não partidários. E o governo? A questão é esta, é simplesmente esta, é a questão de que o governo precisa do voto do PCP.
Mas o governo poderia ter alguma intervenção?
Não. Exato!
O governo não podia ter uma intervenção de não determina...
Eduardo Cabrita, o Ministro da Administração Interna, disse no Parlamento, esta sexta-feira, que há uma lei de 86, votada no tempo de Cavaco Silva, que impediria mesmo em estado de emergência qualquer tipo de proibição ou suspensão de uma atividade deste tipo.
Não é disso que estamos a falar. Não está a falar de proibir, e seria absurdo proibir uma atividade política nesta circunstância.
Qual era a outra hipótese?
A outra hipótese é que é a extraordinária cautela do PS em pronunciar-se quando está em causa. Eu ouvi várias pessoas do PS a pronunciar-se contra o Congresso do Chega, por exemplo. Porquê? Porque era um Congresso do Chega.
Desculpa lá. Por causa das condições em que foi realizado.
Não foi só das condições. Não foi só das condições.
Então ouvimos coisas diferentes. As únicas críticas que eu ouvi foi: ninguém tinha máscaras, num dos dias tinha máscaras e não estava a ser respeitada a distância social. Este Congresso, por ser do Chega,
o próprio PS devia ter alguma cautela, porque se torna muito evidente que o PS não vai afrontar, nem por palavras, nem atos, nem omissões, não vai afrontar o PCP de maneira nenhuma neste momento. E isso causa um certo desconforto. A mim causa-me um certo desconforto.
O problema aqui não é da igualdade entre partidos. O problema, e nem das condições de segurança. Tu dizes, bem, os partidos podem, todos quisessem fazer um congresso, podiam fazê-lo em condições de segurança.
Não se trata de
verdade. O que é só os partidos?
Não há nenhum favor
especial. Se tu quiseres ir jantar em condições de segurança, não podes. Se quiseres ir ao cinema em condições de segurança, não podes.
Porque
se quiseres ir ao teatro em condições de segurança, podes.
Porque os partidos, ou seja, já não é o PCP, é os partidos. Estão numa condição certa. Muito bem. Sim. Os partidos têm algumas características que fazem com que, se a gente suspenda a atividade partidária,
o PCP acabava.
Não, o PCP acabava. Não está suspensa.
Quando foi a festa do Avante, era claro, porque querem ganhar, não sei o quê.
Ninguém está a falar do Parlamento.
O Parlamento está suspenso, os partidos estão suspensos.
Mas se...
há uma atividade importante na vida partidária.
A nossa lei nem sequer permitiria fazer essa...
Ninguém está a discutir a proibição. Então a gente está de acordo com isso.
Vamos ver o que é que resulta disto. O Congresso é no próximo fim de semana. Fica esclarecido para já porque é que o João Miguel Tavares se declara exemplar. Vamos tentar agora perceber porque é que o Pedro Mexia se declara vermelho. Também está a pensar em ir a Loures nos dias 27, 28 e 29 deste mês?
Ou ao pavilhão Paz e Amizade, não é?
Ao pavilhão Paz e Amizade?
Não, isso é só um hidrato de carbono. Ao Paz ou Amizade, os dois é demais para mim.
Quero falar das linhas vermelhas, e não tanto do que estávamos a falar até agora. As linhas vermelhas que rimam, aliás, com algumas das questões que têm estado em debate na política portuguesa. Temos falado muito de linhas vermelhas. Mas agora trata-se da política britânica. A confirmação de que o novo líder trabalhista quer Jeremy Corbyn afastado da ribalta do partido.
O que aconteceu foi o seguinte: houve muitas declarações e houve muita complacência com ataques antissemitas dentro do Partido Trabalhista. Houve, aliás, vários deputados, alguns que abandonaram o partido, deputados do Labour, que, por criticarem a liderança de Jeremy Corbyn, quando ele era o chefe do partido, receberam insultos antissemitas, deputados judeus, insultos antissemitas daqueles que se não era do género só vai para a tua terra, é os fornos crematórios, isto e aquilo. Coisas deste género, que eles aliás mostraram a televisão e portanto, e houve uma condenação de várias, da comunidade judaica, quer das dimensão laica, que era religiosa, até de facções tradicionalmente próximas do Partido Trabalhista. E havia ali um problema, claramente. E, enquanto isso, Jeremy Corbyn ia a uma homenagem onde pessoas ligadas àquele grupo do Setembro Negro que fez o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique. Depois ele diz que não, que estava lá só presente, mas que não... Bom, enfim. E o que é que aconteceu? Este novo líder disse, um partido como o Partido Trabalhista, que prega a inclusão e a tolerância, não sei o que mais, não pode ter, não pode, primeiro, permitir que haja esse discurso dentro do partido, para colegas de partido, ou fosse para quem fosse, e também não pode permitir uma liderança que, como apurou um relatório, não ligou muito a essas denúncias e não deu seguimento. O Corbyn foi suspenso do partido, entretanto deixou de estar suspenso do partido, mas o novo líder trabalhista, o Keir Starmer, não o quer como deputado, porque acha que ele recusou as conclusões do relatório, e, portanto não reconheceu que há um problema, não reconheceu que há um problema de antissemitismo no Labour, e portanto estão a discutir as linhas vermelhas.
Sim.
Que é uma, Inglaterra. Estão a discutir se será que podemos ter um líder antissemita no Partido Trabalhista?
Vê nestas ilações, nesta situação, as ilações sobre linhas vermelhas que o Pedro Mexia retira dela, João Miguel Tavares?
O meu problema com este caso é que há duas linhas vermelhas em simultâneo. Uma é do antissemitismo, foi ou não antissemita, e a outra coisa é, mais uma vez, a linha vermelha da linguagem, que é saber se o Corbyn se arrependeu devidamente, se o seu ato de contrição foi suficientemente profundo e sensível. Porque o Corbyn admitiu que, de facto, não teriam atuado como se devia em relação a esses casos antissemitas. E mesmo assim foi considerado, lá está, que esse seu arrependimento não estava devidamente bem arrependido segundo os exigentíssimos critérios linguísticos da sociedade.
A reação foi, em grande parte, que o relatório era politicamente encomendado.
E eu tenho dúvidas disso. Portanto, eu simpatizo com... É preciso ter muito cuidado com o avanço do antissemitismo, mas também simpatizo com aquilo que... estas coisas de linguagem são demasiado perigosas. Portanto, estou bastante dividido.
O Ricardo Araújo Pereira, como é que entende esta questão?
Eu fiquei agradado com este novo diretor, este novo líder do Partido Trabalhista, que se chama Keir Starmer. Fiquei agradavelmente surpreendido com ele, porque na altura em que ele apareceu, disse o seguinte ao seu próprio partido: vamos ser brutalmente honestos connosco próprios. Quando se perde uma eleição numa democracia, merece. A gente não olha para o eleitorado e pergunta: epá, o que é que vocês estavam a pensar? Não, olhamos para nós próprios e perguntamos: o que é que nós estávamos a fazer? O Partido Trabalhista perdeu 4 eleições seguidas, entregámos aos conservadores uma década de poder, os conservadores tiveram tantos vencedores de eleições em 5 anos como nós tivemos em 75. É isto, é um senhor que está preocupado com o facto de, quando se perde uma eleição em democracia, realmente, em princípio, a culpa é de quem a perde. Eu acho que isso é capaz de ser uma boa motivo de reflexão.
Portanto, é um senhor que não vai lá nenhum
para,
na política.
Para várias esquerdas. É capaz de ser um bom motivo de reflexão para várias esquerdas, às vezes muito convencidas da sua razão e da estupidez do povo que não adere imediatamente. Isto é um trabalho, o jogo da política em democracia faz-se assim. Tenta-se persuadir o eleitorado, porque, não sei se isto é surpreendente, são eles que mandam.
E eu quero apenas aqui sublinhar...
O povo é que manda.
Quero apenas sublinhar a habilidade política de Ricardo Araújo Pereira, que vai longe, porque pegou num tema, não disse nada sobre o tema que Pedro
Henrique dizer alguma coisa,
para agarrar na parte que lhe interessava e passar a sua mensagem. Bravo, Ricardo. Bravo.
Obrigado.
Mas o meu tema era mesmo sobre o Corbyn, atenção.
Eu sei.
E com isto já não temos tema não temos tempo para o tema que o Ricardo
tinha. Que é da senhora da corticeira, por acaso é pena. Sim.
Pronto, mas é uma história que já
falámos
deste
tema aqui.
O Tribunal Constitucional confirmou a sentença contra a empresa corticeira que tratou mal Uma operária,
sim. Eu na altura escrevi um texto na Visão sobre isso e recebi um mail da corticeira do departamento jurídico,
Fernando
acho
Couto.
Sim, do departamento jurídico, a dizer: não, olha que não é bem assim, Agora foi o Tribunal Constitucional a dizer, por isso em princípio era...
Se calhar levam mais a sério textos da Visão.
Talvez, talvez.
Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se anuncia vermelho e está na altura dos livros. E eu trago esta semana uma curiosidade da primeira metade do século XIX, que só agora tem pela primeira vez tradução em Portugal. E é um livro sobre Portugal, a filha do poeta romântico inglês William Wordsworth, que sofria tuberculose, veio procurar o clima da Península Ibérica numa longa viagem em que durante um ano, entre 1845 e 1846, percorreu Portugal e o sul de Espanha. Escreveu um diário, este diário de uma viagem a Portugal e ao sul de Espanha, e nele vemos retratado o país com uma benevolência e uma simpatia que nem sempre encontramos em relatos semelhantes de outros viajantes ingleses que escreveram sobre Portugal no mesmo período, no século XIX. Em todo caso, percebe-se a pobreza e o atraso. Aliás, logo na introdução, Dorothy Wordsworth escreve que Portugal não é merecedor do descrédito de ser somente terra de bárbaros impetuosos e imundos. É um documento interessante este diário e vale a pena a viagem. Agora, Pedro Mexia traz uma coleção, não só um livro.
Eu não sei bem se isto é uma coleção, se são apenas, quer dizer, é capaz de ser uma coleção, mas são dois livros que saíram desta editora que se chama Book Cover, e são dois livros, particularmente este que se chama Sequências Narrativas Completas, são dois livros de João Sousa Cardoso, que é professor de Belas Artes na Universidade do Porto, e encenador também, e este livro em particular, portanto, este amarelo que se chama A Espanha das Espanhas é uma viagem, é um livro de viagens à Espanha, um bocadinho por terras de Portugal e Espanha, como o livro do Unamuno, mas o livro...
como este que eu falei.
Da Wordsworth, mas este livro pequenino, mais pequenino, que se chama Sequências Narrativas Completas, é um livro particularmente original, porque é um livro sobre o Álvaro Lapa, sobre o artista plástico e escritor Álvaro Lapa, e é uma mistura de géneros muito interessante, também ecoando o percurso do próprio autor João Sousa Cardoso, porque é um ensaio, uma aula, uma conferência, um monólogo teatral, o registro é muito oscilante entre o que pode ser uma obra crítica, o que pode ser uma evocação pessoal, uma coisa mais performativa, e é um livrinho muito pequenino, muito interessante do ponto de vista gráfico, e não sei se isto vai ser uma coleção, ou se já é uma coleção, estes dois chegaram às mãos e gostei muito deles.
O João Miguel Tavares traz o livro de um homem, de um deputado do PS, que neste momento é uma espécie de ícone de uma certa direita.
Sim, ele já era por causa um bocadinho destes, exatamente dos textos que ele reúne aqui, isto são cerca de 2 anos e meio de textos que tem escrito no Expresso, e de facto é uma voz divergente dentro do PS, mas que, segundo a sua filosofia, e eu acredito muito nisso, ele acha que está a defender aquilo que são os verdadeiros do PS, sobretudo, e do PS de Mário Soares.
Bravo.
E que esta
ele
semana...
Ele é Sérgio Sousa Pinto, para os ouvintes da rádio.
Ele é Sérgio Sousa Pinto, e que esta semana, por causa de uma intervenção dele num programa da RTP, bem, foi partilhado por tudo o que era direita, com um entusiasmo que eu já não via. Acho que nem no tempo em que Francisco Assis não gostou da decisão de António Costa de construir a
geringonça. Acho que se a coisa falhar com o Ventura, o Sérgio Sousa Pinto pode estar a...
Não, mas estes textos são, de facto, textos bem escritos, são textos interessantes e são textos de alguém que se centra no essencial. Não é só Sérgio Sousa Pinto que o diz, nem eu, é também Ricardo Augusto Pereira e outros que dizem, olhem, o maior problema de Portugal não é estas coisas das políticas de identidade, é mesmo ainda a desigualdade, o facto do elevador social não funcionar, e tudo o resto é fumo e areia atirada para os nossos olhos. Tu também?
Ah,
as tuas preocupações classistas não são tão profundas como as minhas e de Ricardo Augusto.
Então, de Sérgio Sousa Pinto, A República à Deriva é o título do livro. O Ricardo Araújo Pereira traz a basezinha, não é?
A basezinha, Carlos, sim, latim do zero. Do professor Frederico Lourenço. O professor Frederico Lourenço volta a atacar, não sei como é que ele tem tempo, provavelmente por não perder tempo a ver programas como este, certamente, e é por isso que ele consegue fazer tantas coisas. Latim do Zero é a compilação das lições das quais nós falámos na altura da quarentena que o professor Frederico Lourenço foi dando no Facebook. Acompanham-se melhor com a nova gramática do latim do próprio professor Frederico Lourenço e da Quetzal, e é uma maravilha isto, porque para leigos, como é o meu caso,
Sabe declinar a rosa?
Sim, mas isso eu já sabia vagamente, porque na altura da faculdade...
Porque havia a canção do Jacques Brel.
Não era disso. Eu, na altura da faculdade, consegui fazer a primeira declinação, porque na minha cabeça nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, e eu consigo fazer as terminações da primeira conjugação, singular e plural, ao som da minha machadinha. Ai, é um bocado ridículo, porque o professor pensa que eu estou a acertar, mas na verdade estou a cantar a machadinha na cabeça. O que é que vai acontecer? Vai acabar com este livro, porque com este livro nós de facto conseguimos aprender latim do zero, além do facto de aprender-se várias coisas sobre isto, aprende-se sobre latim, obviamente, mas também sobre a nossa própria língua, sobre textos da antiguidade clássica que aqui estão, a Vulgata Latina. É uma maravilha. Eu proponho que toda a gente embarque nesta aventura.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.